Provocação. Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o Galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Prorrogação, o seu semanário esportivo aqui pela audioativo.com. Você pode acessar, deixar o seu comentário e vamos dando aí comentário sobre o nosso programa, indicando melhoras, né? Dando melhorias para o nosso programa. Muito importante isso. Vou dando uma boa tarde lá no meu canto esquerdo, como está aí o Barreto. Boa tarde, Barreto. Seu destaque inicial.
Boa tarde, Michel. Boa tarde, Antônio, Macon. O Diogo deve estar chegando em breve. Bom, o destaque inicial vai para o Rubinho Barrichello, que deu azar. Deu azar, infelizmente, ele não conseguiu terminar na frente do Button. A diferença que era de 14 pontos subiu para 15. Mas o problema maior não é esse. O problema é que tinham 4 provas para tirar 14 pontos. E agora tem 3 provas para tirar 15.
Antônio Gaspar, lá da Penha, direto... Opa! Lá da Penha, direto para os estúdios da Audioativa aqui em Botafogo. Ô, Antônio, isso é uma boa tarde, seu pedido de desculpas e o seu destaque inicial.
As desculpas vêm no final do programa, mas o meu destaque inicial vai ficar com 2 vitórias marcantes. Detroit Lions não ganhava um jogo desde 23 de dezembro de 2007, conseguiu ganhar um jogo, passou 2008 todo em branco, e no mesmo dia que o Detroit Lions conseguiu essa façanha, o Fluminense venceu também. Então, se o Rubinho tirasse a diferença, teria sido um domingo mágico, assim, um domingo inesquecível.
Como o nosso Barreto bem disse, o Diogo não está presente nos estúdios, também não deu a mínima satisfação, né, Macon? Porque não se faz presente nesse momento. Então o Macon assume o lugar do Diogo? Tô brincando, Macon.
Tá brincadeira.
Muito boa tarde, tá dando eco aqui no fone.
Tá.
Tudo bem com você, querido?
Tudo bem, graças a Deus.
Como é que foi seu final de semana?
Chuvoso.
Chuvoso, né? Feliz com a vitória do Fluminense?
Macon, não, chuvoso não. Chuvoso hoje. Final de semana foi de sol.
Pois eu tô me enrolando
muito
aqui.
Muito sol.
Né?
É verdade, eu me enrolei aqui. Pois trabalhei. Hoje que está chovendo muito no Rio.
Seu pai saltitante com a vitória do Fluminense? No bom sentido, claro.
Mas ainda está na lanterna, né?
Está na lanterna, segurando a lanterninha. Bem, o programa hoje começa, então, falando de Fórmula 1, já que foi o destaque inicial do Taião Barreto, grande prêmio de Singapura no último final de semana, mas o Macon pede que a vinheta seja tocada neste momento. Então, vamos dar espaço.
Acelere na áudio ativo. Sua pista, seu portal.
Pois é, então, olha o eco aí. Pois é, então, o Grande Prêmio de Singapura aconteceu no último final de semana, corrida noturna, e Singapura ficou famosa no ano passado, veio à tona esse ano a polêmica envolvendo Nelsinho Piquet, né, e a Renault, o caso lá da batida proposital. Mas o que interessa para 2009 é que Rubens Barrichello está brigando pelo título, ou pelo menos estava, né? Matematicamente ainda tem chances, mas a chance percentual do Rubinho sair no Grande Prêmio dos Emirados Árabes com o título na mão é de apenas 5%, segundo os matemáticos. Taião Barreto, gostou do Grande Prêmio de Singapura? Você achou que a entrada do safety car na pista realmente prejudicou a estratégia do Rubinho? Ou isso aí foi só desculpa para dar alguma satisfação aos queridos apaixonados torcedores de Rubens Barrichello?
Bom, na verdade, a questão, para começar a falar do Grande Prêmio de Singapura, a gente tem que voltar para sexta-feira, quando o Grosjean, o piloto da Renault, que substitui o Nelson Piquet, rodou na mesma curva que o Nelson Piquet. Porém, ele não forçou a batida claramente, ele girou o volante, freou e conseguiu evitar a batida. Então, essa é a questão.
Sexta-feira era só o treino, né?
Era
o Nelsinho também não bateu no treino.
Pois é, mas eu inclusive esclarecer que o Grosjean saiu no começo da corrida porque ele estava doente e tudo mais, e saiu, mas saiu colocando o carro nos boxes, né? Mas sobre a corrida, bom, acho que o safety car, ele durante a transmissão, Massa mandou um e-mail, mensagem, enfim, ligou, não sei o que ele fez, mas ele fez se comunicar na transmissão da Globo dizendo que na verdade, o safety car tinha sido bom pro Rubinho, porque o Button estava mais leve, ia abrir muito em relação ao Rubinho e ia conseguir a ultrapassagem. Eu acho que isso pode ser verdade, mas também o safety car atrapalhou. Se fosse no ano passado, o safety car teria ajudado muito o Rubinho, porque o Button não poderia parar na mesma volta que o safety car entraria na pista e acabaria se prejudicando muito, acabaria ficando mais atrás do que estava. Estava só dois carros atrás, acabou ficando um carro atrás do Rubinho. E depois foi na pista, depois foi na parada dos boxes. Parece que a TV não mostrou a transmissão da FIA, mas parece que o Rubinho teve problemas na segunda parada dele. Isso acabou prejudicando de maneira vital a corrida do Rubinho, porque se não tivesse, de repente, o Button não teria passado. Então, acho que esse foi o principal ponto. Foi esse erro, mais uma vez, um erro da Brown GP com o Rubinho, dessa vez numa parada de boxe.
Antônio Gaspar, você ainda... Macon, o microfone está baixinho. Você ainda acredita, Antônio, no título de Rubens Barrichello, ou vamos deixar para o ano que vem? Já que dizem os especialistas, né? Até falava com você em off, os especialistas dizem que a pista de Suzuka não é uma pista favorável a Brown GP. O Diogo acabou de chegar, você deve ter ouvido a batida na porta, né? Você, ouvinte, não é surdo. Ele deu um tapa no meu fone agora aqui, que está doendo o meu ouvido.
Ainda bem que o ouvinte não é surdo, senão eu estaria ferrado.
Os poucos ouvintes que nos restam, né? Ô, Diogo, senta aí, seu cego, daqui a pouco eu te chamo. Ô, Antônio Gaspar, voltando a falar com você, é o seguinte. Então, os especialistas garantem que a pista de Suzuka não é uma pista favorável à Brown GP. O Rubinho deve, então, entregar os pontos, literalmente, né? Ou deve correr com a faca nos dentes, como ele gosta de dizer?
Na coluna dessa semana do Rubinho, ele escreveu... Eu vou usar uma expressão de luta, porque luta é o que eu tenho que fazer. Ele falou, eu não joguei a toalha e vou lutar até o fim. Então, se o Rubinho acredita, a gente acredita, né? Então, ainda existe a chance do filho do Diogo se chamar Rubinho Barrichello. Mas eu acho pouco provável, né? Que se o Rubinho ganhar as três próximas corridas, o que eu acho que não vai acontecer, o Button só precisa chegar em quarto nessas corridas, que aí eles empatam. Se o Rubinho com três vitórias e o Button com quarto lugar, eles empatam em número de pontos, mas o Button vai ter mais vitórias. Então eu acho que... Eu, se fosse o Rubinho, eu já jogaria a toalha, mas ele é guerreiro, é brasileiro, é corintiano e não desiste nunca.
O curioso é que o campeonato já teria acabado se fosse pela maneira que a FIA queria antes. Que o Button tem 6 vitórias, ninguém tem 3 vitórias.
Ninguém poderia alcançar.
Então ninguém já poderia alcançar, o campeonato já teria acabado se fosse da maneira como a FIA propôs. Que inclusive está propondo para o ano que vem ainda, eu espero que não aconteça.
Pode ser que acabe na próxima corrida, né? Se ele marcar 5 pontos a mais do que o Rubinho, acabou.
Pois é, justamente isso que eu quero falar, dar um parecer para os nossos grandes ouvintes, né? Milhares que nos seguem no Twitter, grande imensidão que foi aqui na porta pedindo autógrafo. Macon, vai lá pedir para essas meninas calarem a boca, que depois do programa a gente vai dar autógrafo para todas elas. Salsicha, Toção, todos eles vão receber os seus...
Pikachu, né?
Com certeza. Mas olha só, se o Button vencer a corrida, o Barrichello pode chegar até em terceiro lugar. Não pode chegar depois de terceiro, senão o Button é campeão. Se o Button ficar em segundo, o Barrichello pode chegar até sexto lugar. Se o Button ficar em terceiro, o Barrichello pode chegar até sétimo. Se o Button for o quarto, o Barrichello só sai da briga se não pontuar. E aí sim, se o inglês ficar de quinto para baixo, a disputa vai chegar ao Grande Prêmio do Brasil. Eu acho muito difícil que esse título seja definido lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
Abu Dhabi é a última corrida. Você acredita que vai terminar antes?
Não, eu falei justamente isso. Acredito que vai terminar antes.
Está para esclarecer para os Emirados ouvintes a próxima corrida no Japão, semana que vem.
Isso mesmo.
Depois é no Brasil e termina em Abu Dhabi.
Você está apostando no Brasil, Michel?
Eu estou apostando no Brasil. Mais uma vez o Brasil será palco de um título aí.
Bom, eu acho que vai depender da sorte. O Rubinho está muito animado, está muito contente, mas ele precisa de sorte. Se o Rubinho tiver um pouquinho de sorte, de repente dá para ele. Basta o Button ter algum problema, o Button tem pouquíssimos problemas. Se o Button tiver algum problema, ele fizer uma corrida boa, terminando ali em segundo e terceiro, a diferença já cai para menos de 10 pontos. Aí vai depender dele, de levar para a última corrida. Então depende um pouco da sorte do Rubinho, que não vem tendo sorte.
Mas o Button já tem uma declaração também que não vai se arriscar nessas últimas corridas. É muito raro a gente ver alguém entregar um campeonato. A gente viu o Hamilton fazer
pois
isso.
Pois é, são 15 pontos agora em 3 corridas. Há 2 anos, 2007, eram 17 pontos em duas corridas. E o Kimi Raikkonen conseguiu tirar com o Lewis Hamilton, que era a primeira temporada dele. E tudo mais. Mas o Button não tem experiência, assim, cara.
Essa também está sendo a primeira temporada do Rubinho, né? Primeira temporada que ele está efetivamente correndo, né? Digamos de passagem, da metade da temporada para cá. Né, Barreto?
Verdade, eu acho que é o momento dele, né? O momento do Rubinho. Pode não ser um momento muito bom, mas é o momento do Rubinho.
Ô, Diogo Cunha, vou recebendo aqui o nosso amigo Diogo Cunha, depois de brincadeiras, ofensas, troca de tapas, né? O Diogo Cunha chegou atrasado, não deu a mínima satisfação, como eu dizia no início do programa. Você pode passar no departamento pessoal e assinar uma documentação que está à sua espera.
Ah, beleza, então tô indo embora já, valeu?
Tudo bem, Diogo, como é que foi seu final de semana? E daí o seu destaque intermediário?
Destaque intermediário? Primeiro vou justificar aqui o atraso. Tendo um assalto ali.
Que na, isso, gente?
Ali no Arpoador. Invadiram um prédio, três menores invadiram um prédio ali. E tá tudo parado, um engarrafamento terrível, por isso que eu cheguei atrasado.
Tá, tá? Desculpado.
Fura agora, o que é? Destaque intermediário? Não pensei em destaque intermediário, não. Eu queria dar um pitaco na Fórmula 1. Vocês devem ter comentado, né? A culpa também do Rubinho. Ele teve uma falha no treino, né? Que é a batida, né?
Não comentamos, não. Pode comentar.
A batida dele foi decisiva pra ele ficar atrás do Button na corrida, né? O Button não se classificou para a última sequência, para a última,
Q3
lá, Q3. Não ficou entre os 10, né? E o Rubinho perderia 5 posições, mas poderia tentar uma posição melhor, mas bateu e aí acabou largando em 11º, não foi isso?
É verdade.
Pois é. Ele falhou na hora decisiva, né? O Rubinho falhou na hora decisiva. Né?
É, Rubinho amarelou, hein, filho? Amarelou. Segundo o Diogo Cunha. Mas olha só. É hora de falar então de futebol, né? A paixão que movimenta esse país. E o Fluminense, amigo, enfim. Eu acho que em vez do hino, a gente tocar hinos de louvor ao Fluminense. Glória nas alturas pro Fluminense. Ele conseguiu vencer depois de 11 jogos. E venceu o Avaí no Maracanã. A torcida fez a sua parte, compareceu. Claro, no dia do possível. Estou falando de Fluminense, né, gente? Estão falando de Flamengo, nem de Vasco, né? É Fluminense. Então, se botar 5 mil pessoas, já é muito, né? E o Fluminense conseguiu a vitória sobre o Avaí depois de estar perdendo duas vezes, Barreto. Você foi ao jogo, seus amigos tricolores ficaram felizes com a vitória do Flusão. Ainda acredita que o rebaixamento é coisa do passado e que podemos sair dessa?
Eu não conversei com eles, mas enfim, eu conversava com meus amigos antes dessa partida. Eu já achava que o Fluminense não cairia, porque já estava mantendo ali 8 pontos há muito tempo. Eu acho que o Fluminense vai acabar ganhando uma hora. Ganhou agora, jogando muito mal contra o Avaí, 20 mil pessoas no Maracanã, jogando muito mal, mas conseguiu ganhar. E no momento do Fluminense, é isso que importa. O que importa é conquistar os 3 pontos para tentar sair dessa situação. A grande esperança dos tricolores são os próximos 2 jogos, são em casa. Um é o clássico contra o Flamengo, o outro é contra o Corinthians. Então todos os tricolores apostam as esperanças nesses 2 jogos. Mas eu ainda acho que o Fluminense não cai.
É sério, Barreto?
Eu já disse isso antes da parte da vitória contra o Avaí.
Essa rodada agora pode ser favorável para o Fluminense. Estava olhando os jogos, todos os adversários ali direto têm jogos complicados.
Por exemplo, Antônio, o Sport pega o Grêmio no Olímpico. O Botafogo pega o Goiás no Serra Dourada. O Náutico joga em casa, mas pega o São Paulo. Né? E o Santo André, confesso que eu não me lembro, vou pegar agora aqui o jogo do Santo André. Mas quer dizer, tudo leva a crer que o Fluminense sairá beneficiado se conseguir a vitória sobre o Flamengo, né? No Maracanã, no próximo domingo. Prossiga, Antônio.
O Flamengo, tradicionalmente, adora ressuscitar um defunto, né?
Eu vou dar aqui uma palpite de esperança aos colegas flamenguistas. Eu acho que o Flamengo dá uma porrada bonita no Fluminense. Eu acho.
Ê, Brasil! Assim que eu gosto.
A última vitória do Fluminense antes dessa vitória tinha sido sobre o Sport, né? A gente falou também, tava não sei quantos jogos sem ganhar.
5 ou 11.
11 também, né? Quer dizer...
Ficou 11 jogos sem ganhar, ganhou do Sport. 11 jogos sem ganhar, ganhou do Avaí.
Pois é.
Faltam 11 jogos.
Eu acho o seguinte, assim...
São 13.
Não é uma surpresa enorme o Fluminense ganhar o jogo. O Fluminense também não ia ficar até o final do campeonato sem ganhar o jogo, né? E uma hora ia ter que ganhar. O Vasco ano passado também. Ficou não sei quantos jogos sem ganhar, ganhou do Goiás. Deu esperança à torcida. Aliás, mais do que o Fluminense agora. O Vasco jogou até bem no jogo, ganhou do Goiás lá no Serra Dourada, 4-2. E depois ganhou alguns jogos ainda, mas não adiantou. Eu acho que o Fluminense pode até ganhar mais alguns jogos aí, mas não vejo nenhuma esperança pro Fluminense.
São 26 jogos e apenas 4 vitórias. Seria lastimável, seria totalmente incoerente um time conseguir ficar na primeira divisão com 4, 5, 6 vitórias, 7 vitórias.
É, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, também tem 4 vitórias.
Mas isso é incompetência também dos outros, né? Porque como o Barreto falou, fica nessa distância de 8 pontos, que hoje é de 5 pontos apenas. Porque todos os concorrentes se prejudicaram, exceto o Sport, que ganhou do Santo André.
O Fluminense tinha 8 pontos, ganhou e caiu para 5, quer dizer, todos os resultados aconteceram. Agora tem 5 times ali e só um vai se safar pelo jeito, né?
Esse campeonato estava merecendo uns 5 ou 6 rebaixados, né?
Tava, né? Não,
o campeonato tá muito ruim, cara. O Avaí, cara, o Avaí fazer uma boa campanha, porra. Você vê os gols do jogo Fluminense e Avaí, você vê o nível, né? Coisa horrível os gols, tanto do Avaí quanto do Fluminense.
É impressionante como um campeonato tão ruim consegue ser tão divertido,
é muito,
né?
Ruim o campeonato, muito ruim. Você viu o Paulo César no primeiro gol do Avaí? Né? Rápido, né? Cara, esperto.
Vamos só passar aqui a próxima rodada do campeonato, já que estamos falando. O Náutico joga quarta-feira, né? A televisão sempre antecipando aí um joguinho em épocas de Sul-Americano. Enquanto os cariocas se divertem na Sul-Americana, né? Botafogo, Fluminense, os paulistas vão brigando aí pelo Campeonato Brasileiro. Náutico e São Paulo, quarta-feira. No sábado tem Atlético Mineiro e Barueri, Corinthians e Atlético do Paraná, Santo André e Vitória. Tá faltando esse jogo aí para falar. Santo André e Vitória. Domingo tem Grêmio Esporte, Santos e Palmeiras, Goiás e Botafogo, Curitiba e Internacional, Fla-Flu e Avaí e Cruzeiro. O Fluminense, ô Barreto, vai jogar quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Aliança Atlético. E tem grandes chances de passar para as quartas de final. Já conseguiu empate com gols no jogo lá em Piura, né, no Peru. Fica meio contraditório essa questão, um time que luta contra um rebaixamento totalmente desesperador no Campeonato Brasileiro e tem chances de passar para as quartas de final de uma competição sul-americana. A pergunta é a seguinte, que eu estou fazendo aí semana passada, é hora de poupar o time na Copa Sul-Americana para poder focar no Campeonato Brasileiro ou joga o time titular para dar ritmo de jogo?
Antes de responder a pergunta, eu acredito que não é contraditório, porque o Fluminense vai pegar o penúltimo colocado do Peru, então... E é um time que não é o Alianza Lima, muitas pessoas acham que é o Alianza Lima, estão falando Alianza do Peru. Não é o Alianza Lima, que é um time de tradição no Peru, é um time horroroso do Peru, que é penúltimo colocado. Tem um estádio que tem grama sintética. O Fluminense jogou terrivelmente mal lá em Piura. Começou ganhando de 1-0, tomou uma virada desse time horrível, que aliás a torcida até encheu o estádio e tudo mais. Deve ser um evento para esse time, deve ser o jogo mais importante da história desse time. Deve ser estar disputando um jogo internacional. E eu acho que não é hora de poupar,
do adversário,
não.
Né?
Independente do adversário. Né? Mas isso não tem tradição nenhuma internacional. Mas, inclusive, deve estar fazendo uma promoção do Fluminense, que foi vice da Libertadores ano passado. Deve estar mobilizando lá a cidade.
É.
Mas eu acho que não é hora de poupar, não. Porque, na minha opinião, jogar 2 jogos por semana é frescura desses jogadores não quererem jogar. Jogavam antigamente 3 partidas por semana. Por que não podem jogar 2 agora? Eu acho que a frescura, você consegue entrosar o time se jogar mais vezes, consegue mais ritmo de jogo, não perde físico. Então eu acho que não. Eu sempre achei que é frescura poupar time, independente do campeonato, ainda mais contra um time patético desse. Se quiser colocar o time B, passa desse time aí. Mas eu não pouparia os jogadores.
Se era para poupar, era para ter poupado semana passada, que tinha uma viagem. A viagem em si podia ser. O jogo não. O jogador tem que estar preparado para conseguir jogar.
Acho que não tinha nem altitude, né? Nessa cidade não tem altitude.
Não tem.
Mas agora vai jogar no Rio, depois joga no Rio de novo. Não tem por que não jogar o time titular. Até porque se jogou lá no Peru o time titular, por que não vai jogar agora, né? Não imagino que passe na cabeça do Cuca poupar ninguém.
Diogo, quer falar alguma coisa sobre a Copa Sul-Americana, Diogo, em relação ao Fluminense?
Se o Fluminense passar, pega o Inter ou Universidade Católica, né?
Isso. Aí o jogo 1.
O buraco é bem mais embaixo aí, né?
Oi, bota mais embaixo nisso. A questão agora é a seguinte, já que estamos falando aí de Copa Sul-Americana, o Botafogo também tem um compromisso pela Copa Sul-Americana. E esse compromisso vai ser contra o Emelec, que o Antônio vai explicar o que significa a sigla Emelec, né, Antônio? O Luiz Roberto deu na transmissão da última quarta-feira o significado, né?
Muitíssimo interessado, fundamental para o meu entendimento do jogo, quando ele de repente falou que Emelec significa Empresas Elétricas do Equador. Agora você me explica, Michel, por que Equador com C?
Ah, porque Equador, segundo a língua espanhola, é com C, não é Equador. Né?
Muito, muito fundamental, né? Realmente.
Não é que, é esse. S-U.
Equador. Equador.
Equador.
Equador.
Isso é o mais interessante que a gente tinha pra falar do Botafogo.
A cara do Barreto.
Né?
Barreto já está num outro patamar de empresa, né? Barreto está num outro patamar de discurso futebolístico.
De empresa? Não entendi.
O Barreto está num patamar de empresa. A gente não está num patamar de empresa.
Eu acredito que a minha cara deve ter sido a mesma que vocês, mas ouviram o Luiz Roberto dizer isso. Só isso. Não escutei o Luiz Roberto falar isso.
O negócio é que o Luiz Roberto ganha muito, a gente ganha pouco. Então a gente tem que falar essas coisas com cuidado.
Luiz Roberto popular Galvãozinho, né?
Galvãozinho. É, Brasil. Mas o Botafogo então vai até o Equador, né? Foi recebido por um torcedor no aeroporto de Guayaquil. Um torcedor, eu não estou brincando, a torcida inteira do Botafogo estava presente. Um torcedor recebeu a delegação do Botafogo no aeroporto de Guayaquil. E a questão é se agora eu vou fazer a mesma pergunta para o nosso amigo Barreto. Já que o Fluminense não tem que poupar jogadores, você falou, tudo bem, antigamente jogavam 3 vezes, hoje em dia pode jogar 2 vezes tranquilamente por semana, mas o Botafogo tem uma parada duríssima contra o Goiás no próximo final de semana, que pode decretar aí a vida do Botafogo no campeonato. Poupa jogadores para o jogo contra o Emelec ou vai com o time titular com força máxima?
Na verdade, um torcedor já é muita gente. Agora, Botafogo, a questão... Eu não pouparia, mas se poupar, dá para entender. Primeiro, vai jogar um jogo fora de casa, no Equador, que é longe para cá. Caramba. Depois vai jogar contra o Goiás também fora de casa. Então, se poupar, dá para entender. Eu não o faria. Mas, se o Botafogo fizer isso, é completamente compreensível. É uma partida muito, muito difícil, a partida do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. E é muito importante também. O Goiás está embalado, está em terceiro colocado, se eu não me engano.
Goiás?
Segundo ou terceiro?
Segundo lugar.
Segundo lugar. E é uma partida muito difícil, que vai ser fora de casa. Não que o Serra Dourada coloque pressão em ninguém. Mas enfim, vai ser uma partida que é muito importante para os planos do Botafogo no campeonato.
E o Botafogo costuma se dar bem mal contra o Goiás, né? Já tomou no primeiro turno de 4-1 aqui no Vazião, né?
Muito bom, né?
É a primeira vez que você ouviu essa?
É verdade.
Pô.
Vamos, João.
Vai falar a derrota do Botafogo, não, pro Vitória?
Vamos falar. 3-1 pro Vitória, jogando bem o time baiano, hein? Com 2 belos gols.
Não, os dois últimos gols, pô, foi ridículo na defesa do Botafogo, né?
Sim, mas foi.
O cara foi do meio de campo à área do Botafogo sozinho, né? Os dois gols. O Botafogo tá ridículo, tá péssimo. Tem 4 vitórias, como a gente disse também. Seríssimo candidato a rebaixamento. Seríssimo.
Segundo
candidato.
Os matemáticos, 70% e poucos de chance aí de ser rebaixado. E o Botafogo tem 2 desfalques para a partida nessa quarta-feira contra o Emelec. A Globo agora transmitindo os jogos do Botafogo, né? Vai transmitir também. O Jonatas, afastado por indisciplina, não viajou ao Equador. E o Eduardo também não vai jogar. E a diretoria do Botafogo garante que Estevão Soares vai ser mantido no cargo até o final do campeonato. Já vimos essa história em relação também ao Ney Franco, né? O Ney Franco perdia. Vamos manter o Ney Franco. E de um dia para o outro, o Ney Franco foi demitido. Tá gostando do trabalho do Estevão Soares, ô Barreto?
Bom, acho que sem ovos não se faz um omelete.
Né? Olha, bonito, hein?
Pensou nisso agora?
Agora, ele não venceu ainda, né? São quantos jogos? Ele?
Venceu pela Sul-Americana.
No brasileiro não venceu, brasileiro, são quantos jogos?
8.
Mais de 10.
Mais de 10. Acho que são 11 jogos, né?
Eu acho que é incrível, Estevão Soares, terrível. Acho que são 10.
É isso mesmo, 10 com o Ney Franco, que foi demitido.
3 derrotas e 7 empates, o Estevão Soares, se não me engano.
É complicado, mas vamos lá, fala o jogo do Botafogo, o jogo, domingo. Botafogo e Vitória.
Não, eu não vi o jogo.
Foi,
acho que foi o primeiro jogo do Botafogo que eu não vi, foi esse.
Poxa.
Mas pelos lances já dá pra ver o que foi, né? Eu falei, os dois, o segundo e terceiro gol do Vitória foi uma coisa ridícula, né? O Leandro Guerreiro, ele só corre atrás dos jogadores, né? O Juninho fez o primeiro gol, foi contra, foi ridículo também, né? O Juninho como zagueiro é uma piada, né? Juninho tem técnica, sabe, bater bem na bola, bate falta, mas como zagueiro é terrível. O Botafogo tá caminhando a passos largos para se tornar o novo Fluminense, né? Porque o Fluminense já chegou no fundo do poço, né? O Fluminense já chegou no fundo do poço. Pior não vai ficar, né? O Botafogo tá indo pro fundo do poço.
Tá indo. E aquilo que o Barreto falou, né? Os adversários também estão permitindo que os times cariocas não fossem rebaixados com umas 10 rodadas.
Pois é, agora o Botafogo está não sei quantos jogos sem ganhar e continua 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Incrível,
é incrível.
Eu vou ser uma voz de fé em relação ao Botafogo, hein? Eu acredito no Botafogo, o Botafogo não vai cair. E eu tô sentindo que o Atlético Paranaense, que o pessoal tá achando que já se livrou, ainda pode voltar aí.
Eu tô fazendo força para achar isso, porque eu não guardo Atlético Paranaense, torço para que caia.
Antônio Lopes e Atlético Paranaense estão juntos. Boa coisa.
Agora, esse jogo do Botafogo, eu tava pensando, lembrou o jogo do Vasco ano passado contra o Figueirense. Eu tô fazendo paralelo.
Sempre fazendo paralelo.
Desde o início do campeonato eu tô fazendo paralelo, já percebeu, né? Agora é do Botafogo. Antes era o Fluminense, agora o Fluminense tá pior que o Vasco. ano passado. Agora esse jogo do Botafogo lembrou o jogo do Vasco contra o Figueirense, que era o jogo que o Vasco tinha que ganhar também, de qualquer maneira, perdeu de forma ridícula. O jogo do Botafogo lembrou esse jogo. A diferença é que São Januário estava lotado, né? E o Engenhão não tinha ninguém, né?
Vazião, né, como você disse.
Vazião,
né? Gostei dessa, muito
e os
boa.
Torcedores todos lá, que tiveram presentes, todos invadiram o vestiário e tentaram bater nos jogadores, né? Todos os torcedores invadiram o vestiário e tentaram bater nos jogadores. Mas foram contidos. Parece que tinha mais jogadores do que torcedores pra bater. Por isso que eles ficaram com medo e foram embora.
Tá certo. O Macon tá me enchendo o saco aqui pra dar intervalo comercial, já que ele manda no programa, ele vai.
Comercial.
Ê, Brasil. Alô, Tossan, pra você essa aí.
Interativo. Isso sim é interatividade.
Programa Ecopress.
O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ,
com Ana Luísa Rez, Comunicação Acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Teatro. A gente propaga por aqui.
Apoteose. A bandeira do samba.
Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui.
Portal Áudio Ativo. Isso sim é interativo. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson e pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Áudio Ativo. Uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Áudio Ativo. Isso sim é interatividade.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Alô, Natal, beleza? Aqui é o Zico. Vamos nessa, que esse hino é maravilhoso.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre.
Que o Flamengo foi um mar no último domingo, ninguém tem dúvida, né? Mas foi um mar de alegrias ou um mar de tristezas? Antônio Gaspar.
Bom, o último jogo de futebol do Flamengo a gente já comentou aqui na Apoteose, né? Foi Flamengo contra...
Apoteose? Ih, alô Brasil, Apoteose da boca de todo mundo.
Aqui no Flamengo.
Já olha que, aqui no e olha quem nele ligado ao Carnaval.
A vitória foi a vitória de 3-0 na outra semana, porque esse final de semana o Flamengo não jogou futebol.
Mengão tá dando samba, velho.
Flamengo não... Foi uma brincadeira aquilo, uma... Terrível. Em alguns momentos parecia futebol, mas não era. Não sei direito explicar o que que era. Água pra caralho, impressionante. Choveu há quanto tempo? Choveu há uma semana lá no Rio Grande do Sul. Umas poças que não tinham mais tamanho. Não deu, nem o Inter, nem o Flamengo fizeram nada.
Teve algum chute a gol nesse jogo?
Cobrança de falta.
Uma cabeçada horroroso. Do Alexandre.
Eu não vi o jogo direito.
Foi triste. Não,
a questão é a que foi debatida naquele linha de passe da ESPN, no começo do programa inteiro, que o jogo não deveria ter acontecido, né? Que o juiz não teve... Que o juiz, na verdade, não manda. Foi a conclusão que ele chegando hoje, não é o juiz. Que só é a televisão, enfim... E o jogo acabou acontecendo por causa da televisão e porque o Inter provavelmente queria. Porque o Inter joga agora no meio de semana no Chile, na Sul-Americana, e não teria tantas datas disponíveis para poder fazer esse jogo. Inclusive segunda-feira, ontem, seria praticamente impossível, já que o Inter viajaria ontem ou hoje para o Chile. Então, a discussão foi que o jogo obviamente não deveria ter acontecido. Ficaram discutindo o motivo do jogo não ter... do jogo ter acontecido. E um dos motivos foi o juiz não ter tido peito para barrar o jogo. E outro motivo, obviamente, o interesse da televisão, que já tinha lá o horário programado e tudo mais.
Eu não vejo a questão da televisão como grande problema, até porque caso o jogo fosse adiado, a Globo ia transmitir o jogo Corinthians-São Paulo, que estava passando para São Paulo. Então acho que não seria o problema esse. Em relação à data,
Aliás, Michel, desculpa, mas mais um clássico paulista transmitido para São Paulo. Impressionante. Que mordomia de paulista.
Todos passam lá.
Impressionante.
Eu queria entender o porquê, por exemplo, que o Fla-Flu não vai ser 4 da tarde do domingo e transmitido pela Globo.
A Globo deve saber, né?
A Globo pro Rio não transmite jogos. Inclusive, acho que isso é um pedido dos clubes cariocas, eu imagino. Porque se transmitir o jogo, vai menos gente ao estádio. Por isso que talvez os públicos lá em São Paulo não sejam tão bons assim. Porque se São Paulo e Corinthians vai passar na televisão, muita gente vai deixar de ir ao jogo para poder assistir em casa. Eu até prefiro que o Fla-Flu não passe, porque mais pessoas vão ao estádio.
Em relação à data, teremos aí o espaço do jogo Brasil-Venezuela, que vai acontecer numa quarta-feira. Eu acho que esse jogo poderia, o Flamengo Internacional, ser no dia do jogo Brasil-Venezuela, tranquilamente, um pouco mais cedo, às 7h30 da noite, não teria problema nenhum. Mas o árbitro decidiu que o jogo deveria acontecer e que vimos de tudo menos futebol. Essa é a verdade. Ô, Diogo Cunha, seu comentário sobre Flamengo Internacional e, claro, o seu já prognóstico para Flamengo e Fluminense, que eu acho que esse é o principal assunto, é o Fla-Flu de domingo. O Flamengo está prometendo R$60 mil em bonificação para os jogadores em caso de vitória. Você não acha que é mais do que obrigação do Flamengo derrotar o Fluminense, que é a lanterna da competição? Será que é necessário o pagamento de bicho, né, nesse caso, hein?
É uma obrigação, né? Agora, eu acho que o Flamengo vai ganhar fácil do Fluminense. Acho que o Fluminense ganhou esse jogo aí, pode entrar um pouco relaxado no jogo contra o Flamengo. Vai jogar pela Sul-Americana, acho que o Flamengo ganha fácil do Fluminense. Lembrando, ano passado o Flamengo enfrentou o Vasco, né? Vasco péssimo, né? Ganhou de 1-0, vai jogando melhor até. Não sei se vocês lembram, devem lembrar. O Fernando quase fez um gol até. Mas eu acho que contra o Flamengo ganha uns 3-0, 4-1. Palpite, tô com essa impressão. Mas eu acho que dá.
Antônio Gaspar quer cravar algum placar, Antônio? Tá animado que nem o jogo assim?
Eu prefiro evitar. Eu não acredito em empate. Eu acho que ou o Flamengo vai tentar ressuscitar o Fluminense ou vai pisar de vez na cabeça. Eles estão achando que vão sair e vão levar um pisão na cabeça. Não sei. Não acredito em empate.
E antes do jogo Flamengo e Fluminense, que vai ser às 6h30 no Maracanã, vamos ter às 15h45 a semifinal da Série D. Muita gente não sabia, mas o Macaé está na semifinal da Série D. Vai pegar o Chapecoense de Santa Catarina. Na outra semifinal, temos São Raimundo do Pará e Alecrim do Rio Grande do Norte. Os jogos de volta vão ser no dia 18 de outubro.
Macaé que já subiu, né? Os quatro primeiros
já subiu, né? Semifinal, Macaé, Chapecoense, São Raimundo e Alecrim.
Macaé na terceira divisão.
Podemos ter Alecrim e América de Natal na terceira ano que vem. Clássico Rio Grande... Clássico Potiguar.
O ABC, ABC também tá mal.
E ABC também.
Ah, o ABC, os dois estão muito mal. O ABC venceu o Clássico América. Com a América de por 1-0.
Acho que os dois estão na zona de rebaixamento.
Os dois, não, o ABC acho que estava atrás, então não vamos sei se chegou a ultrapassar.
O ABC ainda está indo.
Acho que os dois estão ainda.
Mas é feliz pelo Macaé ou Barreto? É bom o time carioca, né?
A questão é que o Macaé não, é um time muito novo, é um time que não tem... Aquele carisma de Bangu e América. Então, é totalmente indiferente para mim. É bom que tenha um time carioca subindo. De repente, Duque Caxias e Macaé na terceira divisão, já que
eu ainda acredito que temos Flamengo e Vasco na primeira, Botafogo, Fluminense e Duque de Caxias na segunda.
Esse é bom, né?
Macaé na terceira divisão. E alguém para quarto aí.
Mas é sempre bom, né? Time do futebol do Rio subir uma divisão, mesmo que seja da quarta para terceira. É sempre bom, enfim. É um pouco indiferente, mas é melhor do que não subir.
Que ponto chegamos?
Antes carioca, né? Chega de paulista no futebol.
Agora o Macaé eliminou o Tupi de Juiz de Fora, né? O simpático Tupi de Juiz de Fora. Eu não sei se eu prefiro o Macaé ou o Tupi, não, sinceramente. Eu também não tenho muita.
Tá aí, amigo. É o único veículo de comunicação que fala da Série D. Com transparência, com tudo.
Eu vi outros.
Obrigado, Gil. Você acabou com a nossa máxima, mas tudo bem. É, vamos agora falar do nosso querido Gama.
Alô, torcida vascaína. Aqui é Roberto Dinamite. Vamos cantar tudo.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
Olha aí, o Michel cantando.
Tu tens o nome do heróico português.
O cara é vascaíno mesmo, né?
É,
não, depois que o Michel falou que as duas únicas vezes... Ih, tá bravo, hein? As duas únicas vezes que ele chorou vendo futebol foi na final da Copa de 94, quando o Vasco caiu pra segunda divisão. Ele chorou. Não, realmente... Incrível, incrível.
Me coloquei no lugar dos vascaínos.
E vi
que tristeza seria aqui.
É um sujeito emotivo, né? Então é vascaíno mesmo.
É, Brasil. Mas aí o Vasco, num joguinho chechelento, acabou derrotando o Duque de Caxias por 1-0, gol de Carlos Alberto. Ô, Diogo Cunha.
Oi, querido.
Você é o comentário oficial de Vasco da Gama? E o Vasco da Gama...
Não, não sou oficial, não. Todos podem comentar.
Eu confesso que eu já perdi a aposta pra você.
Já perdeu.
Não tem mais como o Atlético de Goiás ganhar do Vasco. O Vasco é campeão da Série B. Já pode arrumar a bagagem e passar pra Série A. Tá feliz?
Eu tô aliviado, né? Acho que aliviado é a palavra mais certa, né? Agora, o Vasco tá ganhando tudo de 1-0, né? O time é muito fraco. É aquilo que eu tenho dito. Muito fraco. Esse jogo parece que foi horroroso. Tomou sufoco do Duque de Caxias, né? Mas já tá 13 pontos do quinto, a 6 do Guarani, que é o segundo. Mais 3 vitórias aí, né? Embora é aquilo que eu disse, né? Se ganharmos os 3 próximos jogos, matematicamente o Vasco não sobe. Mas é porque a conta que eles fizeram não foi pro Vasco ganhar os próximos 5 jogos, né? Quando eles fizeram essa conta. O Vasco já ganhou 2, faltam 3, ganhar os 3 próximos jogos. Não sei se vocês estão entendendo muito bem, mas tudo bem. Eu expliquei isso no programa passado. Mas é isso aí, cara. Não tem muito a falar do Vasco, não. Joga hoje com o Figueirense, né? Em São Januário. Um time chatinho contra o Vasco. Um time sempre... Ano passado eu falei aqui. Né? Agora. Perdeu de 4-2. Aquele jogo terrível. O Vasco pode se complicar nesse jogo aí. Porque todo jogo pro Vasco é difícil. O time do Vasco é fraco. Muito fraco. Vai ter que mudar muito pro ano que vem. Mas também eles têm consciência disso. O Dorival sabe que vai ter que contratar jogadores. Já estão trabalhando pra isso. Eles têm a plena consciência das limitações do time do Vasco. Mas pra Série B dá tranquilo. Eu tava pensando, a Série B passou rápido, né, cara? Passou muito rápido. Passou rápido. Assim, não foi um sofrimento, assim, muito grande, como eu achava. Eu falei, porra, passar um ano inteiro na Série B vai ser foda, né?
No bom que sentido. Isso, Diogo?
Vai ser foda.
Estamos num programa...
Mas não tá sendo tanto, cara.
Institucional.
Tá sendo tranquilo, tá passando rápido. Na verdade, porque faltam 12 rodadas ainda, mas a gente pensa que faltam 3 vitórias só, né? Então a gente pensa que tá no final já. Mas depois que o Vasco se classificar, também acabou, né? Não precisa nem jogar os próximos jogos.
E uma rodada interessante pro Vasco, né? A próxima rodada, já que os adversários vão ter jogos aí complicados. Eu não me lembro agora de cabeça.
O Guarani joga com São Caetano fora.
Isso.
O Atlético Goianiense joga com... Acho que é ABC fora, não sei. Sei lá, um time aí fora.
O Guarani, o Ceará é o Campinense.
É.
O jogo lá...
É, mas tá muito distante já, né? Não tô muito preocupado com isso, não.
Tá certo.
Eu tô querendo saber em que rodada o Vasco vai subir. Eu quero que suba antes, mais antecipação do que o Corinthians.
Olha, meu, desculpa interromper, mas Thiago Moreno acaba de mandar um recado agora exclusivo aqui pra...
Michel tá no Orkut.
Pra prorrogação, dizendo o seguinte, um abraço a todos e continuem de olho no óleo... no Elton Paulista e no André Lima. Aí eu não aguento.
Aí eu não aguento. De um psicólogo, porque ele tá com uma fixação nessa.
É, tá, uma fixação.
Vai ser a tese dele, o projeto experimental.
Vai, já falou, já adiantou, vai ser isso mesmo. Falando nisso, eu tenho que arranjar um tema pra amanhã, hein, Michel? Tá brabo.
Tá brabo. Amanhã tem munição, André, né?
Puta, não tem. Murchou, aquela ideia murchou, Michel.
Murchou?
Murchou.
Ih, cacilda. Aí ferrou. Chama a salsicha pra te ajudar. O negócio é o seguinte. Seleção Brasileira Sub-20, para desespero de Diogo Cunha, Allan Kardec e Alex Teixeira marcando aí na vitória de 5-0.
Allan Kardec agora do Inter,
Costa,
né?
Rica, não interessa. Você não, gosta
não interessa dele. Mesmo.
Série B nada, Inter, né? Vasco é mundial. Série B. O
que é?
Série B nada, Vasco é mundial. É mundial, Vasco.
É, Alex Teixeira e Souza estão lá, né? E a porra do Allan Kardec fez 2 gols.
Allan Kardec é das divisões de base do Vasco.
Não, é incrível. Essas seleções sub-20 aí não dá para entender, né, cara? Tem uns caras que se destacam, impressionante.
Mas esse ano a seleção que não tem estrela. A seleção com poucas estrelas, uma seleção muito...
É verdade.
É como se fosse um grupo, que eles gostam de dizer. Né? O grupo é quando não tem nenhuma estrela, assim. Somos um grupo, ou seja, não
tá disputando, não. A Argentina não tá disputando.
A Argentina é bicampeã, não tá disputando. Mas
não se classificou. Não se classificou.
Foi sul-americano na Venezuela. Aliás, o hexagonal, 4 times passavam. A Argentina foi o
último. Qual a periodicidade desse mundial? Parece que todo ano tem esse mundial.
Acho que é 2 anos. É. A Argentina venceu os 2 últimos campeonatos, 2005 e 2007. Em 2005 apareceu o Messi, em 2007 o Agüero.
Eu lembro de 2003, eu acho, que o Brasil foi campeão.
Foi com o Neymar.
Kaká.
Não,
Kaká. Não era o time do Kaká?
Não. Kaká em 2003 tinha Léo, já era campeão do mundo.
Tinha um time. Não, mas eu acho que ele disputou depois essa
sub-20. O que eu sei
eu lembro 2003, que tinha um time que tinha Léo Lima, Souza e Kaká.
Não, não foi esse ano.
Léo Lima, Souza e Kaká, acho que foi 2003. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão?
Em 2003 o Léo Lima meteu o gol, o Souza meteu o gol de Carioca.
Mas ele baixo. Jogou a
Eu acredito, não. 2003,
mas qual foi a última vez que o Brasil
foi
campeão? Foi com esse time aí.
Nilmar,
Carvalho, Kaká, Léo Lima e Souza,
acho
verdade.
Acho que eu sei, Nilmar, Daniel Carvalho, tinha aquele
Léo Lima,
zagueiro,
Souza, Kaká.
Adeilson, tinha o Dudu Cearense.
Tinha o Kaká, pode ver depois, pode ver. Léo Lima e Souza também. Aliás, Léo Lima parece estar jogando bem no Goiás, né?
Que tá coisa. Muito bem.
Puta que pariu. Desculpa.
Antes de eu comer a minha paçoca, quase me pegaram com a boca na botija, eu quero falar o seguinte, Olimpíadas 2016, amigo. Brasil, amanhã vai saber se será o Rio de Janeiro, se será a sede ou não dos Jogos...
Sexta-feira? É amanhã não, sexta-feira.
É sexta-feira? Sexta-feira, vai saber se vai ser sede dos Jogos Olímpicos 2016.
Amanhã pra você que tá ouvindo quinta-feira.
É, lógico, tem toda a mutreta aqui, né, gente? Tá confiante, ô amigos do Prorrogação? Estão confiantes?
Eu tô torcendo contra. Não quero Olimpíadas aqui, não.
Eu não torço contra nem a favor. Tem seus pontos positivos. Vai ter uma roubalheira deslavada. Não vão fazer os principais projetos. Mas uma coisa ou outra acaba saindo, né?
Mas é preguiça, cara. A gente já tá trabalhando. Espero que todos nós aqui estejamos trabalhando já.
Você prefere cobrir uma Olimpíada Internacional?
Eu prefiro. Se eu provavelmente não irei às Olimpíadas. Se eu fosse, obviamente, gostaria de viajar para cobrir as Olimpíadas. Agora, aqui vai dar uma preguiça. Que nem a Copa. Eu não queria a Copa aqui também, não.
Como assim,
ficar 3 anos sem Maracanã?
Como assim, preguiça?
É muito trabalho, a gente viu o pau teve muita coisa, muita. Viva essa energia. É, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
É
eu não tenho
né?
saco pra isso de novo, não.
Barreto, a vida é feita de trabalho, amigo.
Hã?
O trabalho enobrece o.
Enobrece, trabalhamos em outro país, então. Não, acho que o tempo.
Essa frase eu não concordo com essa frase. O trabalho enobrece o homem. Acho que a gente tem que relatar essa frase, tem que discutir essa frase.
Eu prefiro ouvir I am American with a lot of proud and a lot of love. Lá em Chicago, melhor do que.
Mas Chicago, eu prefiro. Não,
eu prefiro Madrid.
Ah, cara, eu tô Chicago.
Madrid ou Tóquio é mais divertido.
Madrid.
Chicago vai ser uma série meio chata, né?
É, Brasil, o que é a paçoca?
Obama. É. O que é?
A paçoquita.
Ah, em tá. Chicago não será, já posso adiantar aqui já.
Olha o furo aí do Barreto.
Olha o furo do Barreto!
Acredito que não será.
O furão,
então. Mudei, tá?
Qual você acredita então, Barreto?
Porque Chicago.
Michel, peraí. Já tomou o Pondera hoje, Michel?
Hoje eu trouxe.
Trouxe, mas já tomou?
Não.
Mas o Pondera pra ponderar ou pra...
Fica daí, ó.
Hã?
Fica quietinho aí.
Ah, tá. Fala aí, velho.
Chicago não tem apoio popular, é só isso que eu queria falar. Tá. Não preciso falar mais nada. Vamos continuar rindo.
Eu torço pra Madrid. Ô, buraco aí, Michel. O Michel tá comendo uma paçoca.
Vamos ficar distraindo aqui os ouvintes enquanto o Michel termina de comer a paçoca.
Que, vamos conversar sobre o quê? A gente pode conversar sobre
vamos jogar,
mais coisas.
Vamos jogar pedra, papel, tesoura.
Que isso aí, cara?
Não, enfim, vamos falar sobre o Diogo. Diogo, amanhã você vai fazer lá um negócio com o ministro Adriano aqui.
Pois é, cara, pois é. Não, peraí, importante. Ele falou esse negócio do orgulho de ser brasileiro, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho. Eu tava pensando em fazer um negócio desse. Como o brasileiro, como a imprensa cobre... O destaque do brasileiro, sabe? O orgulho do brasileiro. Essa coisa, eu vim pensando nisso. Acho que posso fazer sobre essa coisa aí.
Inclusive, aproveita aí agora as Olimpíadas. Se o Brasil ganhar, né? Se o Rio
é verdade,
ganhar.
Isso pode ser um material de pesquisa.
Ah, você já pode começar. Conversa com ele amanhã. Parece que pediram para na sexta-feira todo mundo sair de camisa amarela, não foi um negócio desse?
É, o problema é ter que começar a trabalhar nisso já, né?
Aí você vê quantas pessoas estão de camisa amarela sexta-feira. Vê quantas pessoas estão usando camisa amarela sexta-feira, já que não
é pra sair de amarelo sexta-feira?
É amarelo, verde,
que
azul,
eu acho que
ou
vai
branco,
ser um anúncio.
Não sei o que é.
Hã? Que eu acho que vai ser um anúncio, sabe?
Não.
Um anúncio.
Não sei. Mas deve ser, no máximo, até 3h30 da tarde, né? Porque
em Copenhague. Beleza, Michel?
Tá tudo bem. Depois dessa aqui, ri muito.
Tinha alguma coisa nessa paçoca aí.
Amigo, vamos nos despedir.
Michel tá colocando um remédio dentro da paçoca agora.
É, meu pai. Alô, Gabriel Colares. Vamos lá. Destaque final de cada um. Não.
O que está acontecendo? Bom, meu destaque final será a Liga dos Campeões da Europa, que tem rodada nesse meio de semana. Terças e quartas-feiras teremos partidas da Liga dos Campeões. O Barcelona enfrenta em casa o Dinamo de Kiev, do Shevchenko. A Internacional de Milão viaja para enfrentar o Rubin Kazan. O Real Madrid também joga em casa. O Milan joga fora.
O Milan está ridículo com o Leonardo.
Venceu na Liga dos Campeões, mas está muito mal.
Empatou agora no campeonato italiano.
0-0 com o Bari.
Aqui, meu Deus?
Então eu vou continuar falando que nem o Felipe Macon fala, assim, puxando muito o S. E vou falar da Liga dos Campeões da Europa. Esse é meu destaque final. Alguém mais tem destaque final?
Tá bem, cara?
Tô bem. Destaque final de Antônio Gaspar.
Bom, primeiro eu vou pedir desculpa.
Pelo Michel.
Pelo Michel.
Não me faça rir mais, pelo amor de Deus.
Pelo xexelento que ele mandou durante o programa. E o meu destaque final fica com o André Dias, que falou, teve um dirigente do Flamengo que falou pra ele que ele
grande
não sabia
André
jogar
Dias.
Futebol, que ele devia pegar o dinheiro dele e investir em estudos. Esse foi o último dirigente sensato que o Flamengo teve, que depois do passe que ele deu pro Ronaldo, brincadeira. Ainda vem dizer que o Flamengo não é grande, né? Não vou nem falar nada, pra não dar muita moral pra ele, que ele não merece.
Eu fico com medo de usar uma expressão vil aqui, uma expressão grossa.
Ah, mas depois de acontecer o programa aqui, pode falar.
Mas assim, vou dizer, que cagaço que o André Dias teve do Ronaldo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Putz, grila.
Diogo Cunha, com essa voz aveludada, leitosa, o seu destaque final.
Leitosa? É. Não, passo pra você o destaque final. Pode ir,
você. Não, pode falar você.
Não, o destaque final é você. Pode ir.
Não,
o
destaque final.
Não tem destaque final, é você.
Então,
pode ir.
Amigos, vamos nos despedir assim mesmo. Não tem mais o que rir. Vamos nos despedir. Peço desculpa pela minha descompostura, mas não teve jeito. Eu ri muito aqui. Coisas mirabolantes. Na semana que vem voltamos.
O programa tá acabando mesmo. Eu acho que não vai chegar aos 50, não.
Não vai, não vai.
Tchau!
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas, com Michel Victor Grillo.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trovica.
Pepe! Já tirei a vela!
Partiu, bateu, acabou!
Nojenta!
Na madruga!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.